Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo, prazer ter você aqui nesta segunda-feira para começarmos a semana em alto astral, com muita alegria, começarmos muito bem, depois de um feriado prolongado, né? Muita gente viajou, descansou e agora é, ó, começar de novo. Hoje é preto na folhinha. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Daqui a pouquinho eu vou entrevistar Elvis Fusco, que é superintendente executivo da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. E o tema da nossa entrevista será Formação Superior da Área do Agro na Fundação Nishimura. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita recentemente a essa fundação lá em Pompeia, no interior de São Paulo. Gente, que coisa incrível! E eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Será daqui a pouquinho.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo. Apresentação de Divino Ronaldo. Uma apresentação de Divino Ronaldo.
Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. O Brasil quer vender mais para a Rússia. A missão brasileira do Ministério da Agricultura e Pecuária esteve na Rússia para a 16ª Cúpula do BRICS, realizada em Kazan, e ali aproveitou a oportunidade para participar de reuniões táticas e estratégicas com representantes do governo russo, junto com a cúpula em Kazan. E o objetivo desses encontros foi fortalecer o comércio agropecuário entre os dois países, com foco em temas como habilitação mútua de estabelecimentos, avanços na certificação eletrônica de produtos de origem animal e a revisão de medidas que impactam diretamente as exportações. O diálogo, a comunicação, o comércio é fundamental para o desenvolvimento da sociedade mundial como um todo. Quem faz o comércio não faz a polarização. Até a próxima.
Meu amigo, aquele abraço para você. Até a próxima segunda-feira. E agora, Antônio Resch nos fala sobre mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá. As oportunidades no agronegócio brasileiro não findam. Um excelente exemplo é o que verifica-se com o milho atualmente. No começo, a segunda safra do cereal era chamada de safrinha. Hoje é a maior, tornou-se a safra de inverno. Além de ser fundamental para o sucesso na produção de proteína animal, especialmente carne de frango e de suínos, agora tornou-se componente também na produção de biocombustível, o etanol de milho. De acordo com um estudo da consultoria Agro do Itaú BBA, de 2019 até 2024, sua representatividade na produção total passou de 2% para 19% e não vai parar por aí. Os novos projetos de fábricas e expansão das já existentes podem representar o uso de mais 14 milhões de toneladas e investimentos de 20 bilhões de reais, resultando na adição de 6 bilhões de litros de combustível no mercado. Entre as inúmeras vantagens, não é demais lembrar que é um combustível renovável, muito menos danoso ao meio ambiente do que os fósseis. E no que diz respeito ao produtor, isso significa mais compradores, o que torna o mercado mais disputado. Ficou no passado a frase milho para os bicos. Agora, o cereal é para muitos usos.
Valeu, Resch. Grande abraço para você. Até a semana que vem. Eu já vou para o intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto já com a minha entrevista de hoje com o Elvis Fusco, superintendente executivo da Fundação Shunji Nishimura.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo mais eficiente, a Agro7 apresenta a linha Grap Bees de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável e com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. Grap Bees é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Elvis Fusco, que é superintendente executivo da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. E o tema da nossa entrevista será formação superior na área do agro na Fundação Nishimura. Elvis, que prazer falar com você. Muito obrigado por me dar o privilégio de te entrevistar.
Divino, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, com seus canais, seu público. Ah, é um prazer enorme estar aqui falando sobre um assunto importantíssimo do nosso agro brasileiro. Falar da Fundação Nishimura sempre é um grande prazer.
Eu ganhei um presente recentemente da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. E nesse presente, foi uma semana de presente, por sinal, tinha uma visita a Jacto e a Fundação Shunji Nishimura. E talvez tenha sido para mim o maior presente de todos daqueles que eu ganhei, porque foi uma alegria, uma satisfação imensa em conhecer esse projeto maravilhoso que vocês têm aí. E eu gostaria que você falasse um pouco da Fundação, falasse um pouco da ideia do projeto.
É, a Fundação ela é um presente que o Brasil ganhou do seu Shunji Nishimura, que foi o fundador do Grupo Jacto, né? Em 1969, esse ano fez 45 anos, ela, Shunji Nishimura, quando ele se aposentou da Jacto, ele quis retribuir ao Brasil aquilo que ele tinha conseguido, e aí ele criou o projeto Obrigado Brasil, ou seja, ele agradeceu ao Brasil por tudo que ele conseguiu, sendo um imigrante japonês, vindo ao Brasil com $100 e uma Bíblia, e construir o que ele construiu com o Grupo Jacto. Ele fez esse agradecimento por meio de uma ação importantíssima que hoje o Brasil todo colhe os frutos, que é a criação da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, inicialmente com o curso técnico agrícola, né, que durou até de 82 até 2009. E aí, então, a segunda geração da família Nishimura expandiu a fundação, trazendo para a instituição parcerias importantíssimas, com a parceria com o Senai, de São Paulo, criando um Senai dentro do campus da Fundação, com formação para a indústria. Depois, uma parceria inédita até então com o governo de São Paulo, criando dentro da Fundação uma faculdade pública de tecnologia e instituindo no Brasil o primeiro curso superior em mecanização e agricultura de precisão. A partir daí, a Fundação expandiu muito essas suas atuações na formação do agronegócio e também para áreas de pesquisa e inovação. Então, hoje, a Fundação, chegando aos seus 45 anos, é um grande ecossistema que você conheceu, um grande ecossistema de educação e inovação que leva talentos, forma talentos para o agro brasileiro e desenvolve importantes projetos do agro brasileiro, projetos inovadores para o agro brasileiro, por meio de parcerias com órgãos de fomento, governos, empresas, grandes instituições brasileiras e internacionais.
E é interessante a gente ver essa retribuição do senhor Nishimura, porque ele disse que se deixasse dinheiro em retribuição, esse dinheiro poderia acabar. Mas se ele deixasse educação, se ele deixasse formação profissional, isso seria para sempre, né? E aquilo foi uma coisa que me impactou.
Exatamente. É, a educação você leva para a vida inteira e ninguém tira. E a principal ferramenta de transformação social, de transformação de pessoas, é a educação. E ele tinha uma visão muito ampliada de educação. Para ele, educação não era só formação técnica, né, tecnológica, conteudista, mas era a formação moral do ser humano, valores, propósito, né, e caráter. E ele instituiu isso como um grande valor da fundação. Né, uma instituição que forma pessoas capacitadas, pessoas competentes, mas também compromissadas com o ser humano, compromissadas com importantes valores que ele deixou e que a gente comunga até hoje, inclusive com os nossos parceiros.
Uma outra coisa que me chamou a atenção é que vocês formam profissionais ali dentro e absorvem grande parte desses profissionais. Mas esse pessoal tem a liberdade de escolher onde quer trabalhar. Quer dizer, eles não são obrigados a trabalhar na Jato caso não queiram, né? Eles podem trabalhar, escolher onde eles querem trabalhar. E isso também eu achei bacana, porque não cria ali uma obrigação das pessoas terem que estudar ali e terem que trabalhar, né, somente na empresa, né?
Sim, a fundação ele é um ambiente de portas, de muros baixos, portas abertas a qualquer tipo de instituição, que a gente chama de quadro para eles, ou seja, governo, outras empresas, universidades e outras organizações da sociedade civil. Então, aqui dentro da fundação, a gente, além, é óbvio, do Grupo Jato, né? O Grupo Jato é o grande investidor da fundação, mantenedor da fundação do ponto de vista da sustentabilidade, mas a família Nishimura não olha a fundação como um ambiente de negócio, de competição, mas um ambiente de colaboração. Então, a gente tem aqui dentro grandes outras empresas nacionais e multinacionais do agro que estão aqui com o mesmo propósito do Grupo Jato, que é de formar pessoas para o agronegócio brasileiro, abençoar o agro brasileiro por meio da formação profissional de talento. E as escolas que nós mantemos, aqui a Fundação mantém 3 escolas, é um colégio Fundo Nishimura, que é um colégio de formação básica, né, ensino básico, fundamental, ensino médio. O Senai de formação técnica de ensino médio também e de formação para a indústria. E a Patec, que é formação superior. A Grupo Jato acaba absorvendo muitos desses alunos formados, tanto no Senai quanto na FATEC, mas os parceiros que estão aqui conosco na fundação e empresas do agro brasileiro e de fora do país, muitos dos nossos alunos vão trabalhar fora do país, empresas do agro, empresas da indústria, do agroindústria outras indústrias, acabam contratando, vêm buscar. Nossos alunos atuam no Brasil todo, porque nós temos cursos inéditos e únicos no Brasil. Então, um dos valores da fundação, criado pelo senhor Nishimura, é a felicidade de compartilhar. Então, o Grupo Jato, a família Nishimura, a fundação, compartilha a felicidade da formação profissional para outras empresas também. Então, é um investimento que a família Nishimura, que o Grupo Jato faz para o Brasil e não somente para o grupo.
Exatamente. Eu vou fazer um intervalo comercial, mas eu gostaria só de deixar um comentário antes. É impressionante a preocupação com a formação do caráter dos alunos, das pessoas que estudam lá. Então, não é simplesmente trazer a formação de disciplinas de português, de matemática, não, é trabalhar também o caráter das pessoas. Isso é algo sensacional. Eu vou fazer um intervalo comercial e eu volto em alguns instantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos, e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com Elvis Fusco, que é superintendente executivo da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. E estamos falando a respeito dos cursos de formação na área do agronegócio que a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia tem. E são cursos que realmente são acima da média. A educação que vocês oferecem aí, Elvis, ela está com a régua lá em cima, né? Vocês oferecem cursos de altíssima qualidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório de agricultura de precisão. E eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse curso na área de mecanização em agricultura de precisão.
Vamos lá. Então, esse curso superior de mecanização em agricultura de precisão é mantido pela Patec de Pompeia, Shunji Nishimura. A Patec de Pompeia, a Faculdade de Tecnologia de Pompeia, é uma parceria, um convênio entre a Fundação Shunji Nishimura, o governo de São Paulo e o município de Pompeia. Então, esse convênio trouxe para Pompeia uma Patec. Na época que a Patec, em 2009, quando a Patec veio para Pompeia, não era possível ter uma faculdade pública do governo do estado de São Paulo em cidade com menos de 100 mil habitantes. Porém, o governador, na época, abriu uma exceção por conta de toda a história da família Nishimura, do Grupo Jato e da própria fundação. E então a gente conseguiu trazer para a nossa região uma faculdade de tecnologia do governo de São Paulo. E o primeiro curso a ser criado foi o curso superior de tecnologia e mecanização em agricultura de precisão. Então, o primeiro curso e ainda o único curso nessa área no Brasil. Esse curso só existe em Oklahoma, lá nos Estados Unidos. Por que esse curso foi criado, vindo aqui no Brasil? Essa década que destaca no agro brasileiro, da adoção cada vez maior, exponencial, da mecanização dos processos agrícolas, da adoção da agricultura de precisão, da agricultura digital, para potencializar a produção brasileira. Então, quando a gente fala que o Brasil bate ano após ano recorde de produtividade, muito se vende que é por conta de desmatamento, ampliação de área cultivada, mas não é nada disso. A ampliação e os recordes que nós batemos de produtividade no agro brasileiro se deve ao investimento que se tem no Brasil em tecnologia. Então, no Brasil, nós somos líderes em tecnologia, seja tecnologias biológicas, sejam tecnologias de mecanização, sejam tecnologias em agricultura de precisão, sejam tecnologias genéticas. O Brasil, ele é líder nessa área e isso faz com que os produtores brasileiros batam nesse século. Então, esse século se caracterizou por essa adoção de muita mecanização, automação no agro e a especialização de tecnologias para a agricultura de precisão. Com essa demanda grande nesse mercado, não havia uma formação no Brasil que formasse profissionais que ficassem entre o engenheiro agrônomo e o campo e a produção. Então, a Fundação, em parceria com o governo de São Paulo, criou o curso superior de tecnologia e mecanização e agricultura de precisão no ano de 2010, né? Esse curso já formou mais de 700 profissionais no Brasil. A gente recebe alunos do Brasil todo, de fora do país. Nós enviamos alunos para o Brasil todo e também para outros países. E para poder manter esse curso, nós fizemos grandes parcerias com os principais players do mercado do agro, principalmente com as empresas de maquinários agrícolas e de agricultura de precisão. Então, além do Grupo Jato, nós mantemos aqui na Fundação laboratórios, equipamentos, maquinários da John Deere, da New Holland, da Valka, Soliptech, entre outras, que criam uma estrutura tecnológica diferenciada e única no Brasil. E um desses laboratórios é o maior laboratório de tecnologia em agricultura de precisão que você conheceu, onde a gente tem no mesmo laboratório os principais players do mercado do agro de precisão, com as tecnologias embarcadas das máquinas em bancadas, onde o aluno consegue simular toda a produção, seja a plantio, colheita, pulverização. Ele, dentro do laboratório, ele faz a simulação disso, desses processos, para depois isso ser levado para o campo por meio dos maquinários que essas empresas disponibilizam no mercado brasileiro. Isso faz com que o aluno que estuda aqui na Fundação, na FATEC de Pompeia, quando ele vai para o mercado, e aí é o porquê que essas empresas vêm buscar alunos aqui, ele já está preparado, porque ele já conhece as tecnologias, ele consegue tirar o máximo desses equipamentos. Então, equipamentos que custam de 1 a 3 milhões de reais, e muitas das vezes, você tem um operador que não conhece a fundo as tecnologias desses equipamentos, você tira 10, 15% do potencial do equipamento desse. Então, é uma perda muito grande do investimento. Por isso que essas empresas, tanto os fabricantes quanto os produtores, são os clientes dos fabricantes, vêm buscar e vêm investir aqui na fundação, nos ajudando a ter uma formação de qualidade aqui na cidade de Pompeia.
Eu tive a oportunidade de brincar, de dirigir alguns desses simuladores aí. Eu achei fantástico, achei muito interessante. Vocês têm também um curso superior de tecnologia em sistemas inteligentes. O que, que é esse curso e que tipo de profissional ele forma?
Então, a Fundação e a FATEC de Pompeia sempre se caracterizou por termos uma instituições inovadoras. O mundo está passando por um momento de transformação de todas as áreas, inclusive no ar. E essa transformação é gerada por um conjunto de tecnologias que, de forma integradas, nós chamamos da indústria 4.0. Daí vem o termo agro 4.0, saúde 4.0, indústria 4.0. E, dentre essas tecnologias que caracteriza a quarta revolução industrial, está a inteligência artificial, que hoje está impactando e cada vez mais vai impactar todas as áreas de negócio. Né? A IA generativa, nascida e disponibilizada há pouco tempo para a população e para as empresas em geral, ela já levou a inteligência artificial para dentro de casa, para dentro do escritório, para todas as pessoas. Uma outra tecnologia que também tem influenciado muito todas as áreas é a área de ciência de dados, a área de dados, ou seja, o agro gera muita informação, muitos dados. Né? Então, drones, pulverizadores que têm sensores que estão captando informação ali do solo, do clima, das plantas, da produção, de doenças e etc. Gera um volume de informação que o ser humano não consegue tratar. E aí existem tecnologias de dados que transformam essas informações, que a gente chama de Big Data, em ambientes de tomada de decisão. Uma outra tecnologia também é a tecnologia de sistemas ciberfísicos, que é tornar os equipamentos autônomos. Então, hoje no campo, na Jato, você tem pulverizador autônomo que vai para o campo sem o operador. E ele vai fazer a operação de pulverização, vai voltar para poder reabastecer sem intervenção humana. Né? Os drones que fazem também operações no campo sem intervenção humana. Puta, a fábrica nova da Jato, ela é totalmente 4.0, robô por toda parte. E aí eu preciso de profissionais que vão trabalhar então com essas tecnologias para poder gerar essas soluções para o agro, né, para a indústria. Esse campo de estudo é chamado de sistemas inteligentes. O governo de São Paulo, vendo a necessidade do Brasil poder se atualizar e formar pessoas preparadas para atuar nesse contexto, criou o curso de tecnologia em sistemas inteligentes, primeiro curso nessa área no Brasil, e escolheu a FATEC de Pompeia na Fundação Studio Ishimura para oferecer esse curso. Então, nós somos a primeira instituição a oferecer o curso superior de tecnologias em sistemas inteligentes do Brasil. E esses alunos vão atuar na indústria, no agro, transformando o agro brasileiro, transformando a indústria brasileira.
Muito bom, vou para mais um intervalo comercial. Coisa rápida e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64 9248 2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64 9248 2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou conversando com Elvis Fusco, superintendente da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. E ele está falando para a gente a respeito dos cursos que eles têm lá, que tem uma relação direta com o agronegócio e como é feita a formação desses profissionais. Elvis, eu vou trazer uns dados aqui da ABMRA. Então, de acordo com a mais recente pesquisa Hábitos do Produtor Rural, realizada pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, a BMRA, 76% dos profissionais envolvidos com o agronegócio brasileiro utilizam ferramentas digitais para embasar as suas transações comerciais. E 74% deles buscam atualizações sobre o setor por meio da internet. Qual é a relevância desses números para a Fundação Nishimura?
Divino, a Fundação ela tem uma responsabilidade muito grande hoje no Brasil de responder a essas demandas que esses números trazem. Seja na questão da digitalização, da inovação para o agro brasileiro, seja na formação profissional e na disponibilização de informações para as pessoas que buscam se atualizar e estarem à disposição e aderentes às demandas que o mercado traz. Né? Então, para a gente acompanhar esses cenários e essas tendências dentro do agro, de cada vez mais o campo estar digitalizado, que o digital hoje faz parte do dia a dia do agricultor, do empresário que faz a gestão, do consultor agrícola, do engenheiro agrônomo, das revendas, das empresas de maquinário, nos abastece para a gente continuar sendo relevante e cumprir o propósito do seu Nishimura. Porque o propósito dele era formar pessoas para manter o agro brasileiro de pé. Então, um dos princípios dele é não deixar o agricultor à sua própria sorte. Né? Você deve ter visto isso no museu, no vídeo dele. Então, a gente vendo essas estatísticas da busca dos profissionais por informação, por formação e por se atualizar nos ambientes digitais, faz com que a gente continue investindo em tecnologia, continue investindo em formação profissional, mas uma formação que vá ao encontro das demandas do campo, é muito importante para a gente.
Os alunos que quiserem estudar aí na Fundação, fazer esse curso superior, eles têm que passar por um vestibular?
Sim, a FATEC Pompeia, Shunji Nishimura, é uma faculdade pública, está dentro de uma política do Estado de São Paulo chamada Centro Paula Souza. Centro Paula Souza é uma organização, uma instituição pública do governo que mantém as FATECs e as ETECs em todo o Estado de São Paulo. Né? São mais de 300 mil alunos mantidos pelo governo do Estado de São Paulo nessa política das FATECs do Centro Paula Souza. Então, há dois vestibulares por ano para a FATEC. Um vestibular começa agora, vou pegar aqui a data, no dia 13 de novembro, começa a inscrição dos vestibulares da FATEC, vai do dia 13 de novembro até 11 de dezembro. A prova do vestibular da FATEC esse ano é no dia 12 de janeiro de 2025. Então, os alunos que queiram estudar aqui na FATEC de Pompeia, nos cursos de ou de mecanização e agricultura de precisão, ou no curso superior de tecnologia e sistemas inteligentes, deve participar desse vestibular, para as aulas começarem em fevereiro. Porém, a FATEC tem um outro vestibular de meio de ano, para começar uma nova turma em agosto de 2025. Então, a gente tem duas entradas, uma entrada em fevereiro, um vestibular no final do ano, e uma entrada em agosto, com vestibular no meio do ano. Tá?
O principal requisito para quem quiser se inscrever, qual é?
Bom, como é um vestibular para um curso superior, o requisito é ter finalizado o ensino médio até o momento do ingresso no ensino superior. Né? Então, você pode fazer a prova, mesmo não tendo terminado, se inscrever no vestibular, fazer a prova, mesmo não tendo terminado o ensino médio, mas para começar, para fazer a matrícula, para começar as aulas no mês de fevereiro ou em agosto, você tem que ter finalizado o ensino médio. Então, o requisito é ter concluído o ensino médio.
Os cursos de vocês, eles são apenas presenciais ou tem um curso online também?
Somente presenciais. Esses cursos são hands-on, mão na massa. A gente tem um conjunto de laboratórios muito, muito grande aqui. Os alunos aprendem em laboratórios. Né? Então, esses cursos, principalmente o curso de mecanização e agricultura de precisão, ele precisa ser presencial. Então, os dois cursos são presenciais.
Eles são...
O período noturno, só complementar, Divino, o curso de mecanização ele tem duas turmas. Uma turma no período noturno e uma turma no período diurno. 40 vagas em cada turma. E o curso de sistemas inteligentes, ele acontece no período noturno. 40 vagas também.
Então, é possível a pessoa trabalhar ao longo do dia e estudar à noite.
E isso acontece de maneira... expressiva. Os nossos alunos, assim que eles ingressam nos cursos da FATEC, eles já começam a entrar no mercado de trabalho, principalmente por programas de estágio, aqui dentro da fundação e nas empresas da região.
As pessoas que estão nos ouvindo agora, de outros estados, que quiserem se inscrever, onde é que eles devem procurar? Tem algum portal? Como é que funciona?
Sim, eu vou passar um link que é uma página dos cursos. Ali você pode fazer uma pré-inscrição, porque a inscrição começa dia 13 de novembro. Mas você fazendo essa pré-inscrição, você recebe informações depois da abertura do vestibular, você recebe mais informações sobre a FATEC de Pompeia. O endereço é vestibular.fatecpompeia.edu.br. Vou repetir. vestibular.fatecpompeia.edu.br.
Elvis, eu fiquei extremamente honrado em conversar com você. Como eu disse, eu conheci a estrutura de vocês, eu conheci aquilo que vocês têm a oferecer, e que bom que o Brasil tem instituições como a de vocês. Poderia ter mais, né? Mas vocês fazem muito pelo Brasil. Eu quero agradecer, inclusive, tá? Por essa cooperação que vocês dão ao agro brasileiro. Ela é muito, muito, muito responsável por tudo isso que a gente tem vivido, esse momento maravilhoso que o agro nosso vive, o que ele representa, não só para a economia, né, mas na melhoria de qualidade de vida das pessoas. E num país onde a educação é tão pouco valorizada e vocês valorizam tanto isso, foi maravilhoso conhecer e maravilhoso conversar com você. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre a Fundação, sobre a FATEC, os nossos cursos. É sempre um prazer a gente poder falar sobre boas novas, né? Trazer boas notícias dentro do Brasil, principalmente na área do agro, que só traz boas notícias para o país e é uma locomotiva para desenvolvimento econômico, para o PIB brasileiro. E a Fundação faz sua parte, seguindo o propósito, a visão do seu sonho de figura. E participar de uma conversa com você, que eu sei a amplitude de onde chega esse programa, para a gente é muito importante, porque a Fundação ela nasceu para abençoar o Brasil, não somente a região aqui do estado de São Paulo, mas o Brasil todo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com você, e agradeço sua visita aqui na Fundação, e deixo também o convite a todos que estão nos ouvindo ou vendo, que venham conhecer a Fundação, porque é uma experiência imperdível e inesquecível.
Elvis, muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Um abraço. Eu conversei com Elvis Fusco e o convite que ele fez para vocês, eu, se eu fosse você, não perderia a oportunidade. Vá conhecer. Vale muito a pena. O Elvis é superintendente executivo da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. E nós falamos a respeito da formação superior na área do agro que a Fundação Nishimura oferece. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos, novamente, aqui na Rádio Morada do Sol FM. Grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.